Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta quarta sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, das colegas vereadoras, também agradecer a presença dos nossos visitantes, iniciando pelo professor João Furiano, nosso ex-vice-prefeito, também o Marcel, que nos prestigia quase todas as sessões, o Ângelo e também a Agnésia Ingrid e a Bruna que nos assessora também na noite de hoje. Vamos iniciar nossos trabalhos desta sessão ordinária com a leitura bíblica por parte do vereador Edésio.
Se procurares a justiça, há de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, e ela te protegerá para sempre. E no dia do juízo, nela encontrará apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes. Assim, na verdade, volta aqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa. Assim, o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1872-2019. Esta ata vai à discussão, se alguém tem alguma manifestação. Não havendo a mesma, vai à votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, ata 1872-2019. Na sequência, convido o secretário João Luiz para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia de hoje.
Ofício 7/2019, Pejussara, 15/2019. Assunto: solicitação de providências RS 553 e 512. Ilustríssimo senhor superintendente, ao saudá-lo cordialmente, vossa senhoria, a Câmara Municipal de Vereadores de Pejussara vem através deste solicitar encarecidamente providências perante a RS 553 e 158. Solicitamos que seja realizada a operação tapa-buraco e limpeza na margem da rodovia RS 553, que dá acesso à BR 158. Também que seja feito os mesmos procedimentos na rodovia 512, que abrange as comunidades de Santo Antônio e Vista Alegre, a qual dá acesso à BR 285. Enfatizamos que há necessidade da operação tapa-buracos e limpeza das margens das vias, tendo em vista o início da colheita da soja, que ocasiona aumento de tráfego nas referidas rodovias. E considerando também o grande volume de chuva nos últimos dias, que veio a agravar a situação do pavimento asfáltico. Sendo este legislativo a casa do povo, sentimos-nos na obrigação de interceder visando não prejudicar a segurança dos motoristas que transitam nestas rodovias. Desta forma, reivindicamos diretamente a vossa senhoria no sentido de que sejam tomadas as devidas providências, sendo o que tínhamos, manifestamos nossos votos de elevado apreço e estimada consideração. Vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 25/2019. Ilustríssimo senhor Valdecir Villani, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejussara. Assunto: solicita a concessão de espaço para apresentação do relatório anual de gestão, anexos financeiros, terceiro quadrimestre de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente vossa senhoria nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde, através desse, solicita o espaço na sessão da Câmara de Vereadores do dia 25 de fevereiro de 2019, para a apresentação do relatório anual de gestão, anexo financeiro, terceiro quadrimestre de 2018. Sendo que tínhamos para o momento, aguardamos manifestação variável à nossa solicitação, via correspondência. Atenciosamente, Erasmo Vicente Daronco, responsável pela Secretaria Municipal de Saúde. Temos um convite da Imater, dia de campo, dia 22/3/2019, propriedade de Valdemir Sartori e família, local Vista Alegre, Pejuçara, início às 13h30, com término às 17h. Estações, sistema plantio direto, desafios, amostragem de solos, método de coleta, soja, controle de doenças. Seria essa a matéria, presidente.
Muito bem, lidas as matérias que constam no expediente do dia. Vamos dando sequência aos trabalhos, então, agora passando para o período do pequeno expediente, onde cada vereador tem a possibilidade de se manifestar pelo prazo máximo de 5 minutos. Convido o vereador secretário João Luiz para que faça a proceda as inscrições de quem deseja se manifestar.
Vereador Edécio, vereador Maurício, vereador João, vereadora Karina, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Eliane. Não há inscritos.
Não havendo inscritos, dessa forma passamos para o grande expediente, onde cada vereador tem até 30 minutos para se manifestar. Secretário, proceda às inscrições.
Vereador Daniel, vereador Cirineu. Vereadora Karina. Vereador João. Vereador Maurício. Vereador Edécio. Vereador Eliane.
Vereador Cirineu. Concedo a palavra ao vereador Cirineu.
Saudação ao presidente desta casa, vereador Valdecir, os demais membros da mesa, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Eu venho aqui falar de uma questão que nós já levantamos algumas vezes aqui, alguns colegas também já se manifestaram, mas eu acredito que é um momento crucial para que a gente tome uma posição, ou pelo menos aprofunde a questão da reforma da Previdência. Eu acredito que o projeto, da forma com que ele está sendo colocado, ele traz uma situação de grande prejuízo para os trabalhadores em geral, no sentido assim de colocar grande responsabilidade em relação ao salário dos trabalhadores, né, da Previdência Social, que tem uma média de R$ 1.270,00, os aposentados pelo INSS, como se fossem os grandes responsáveis pela situação do déficit da Previdência. Eu levantei alguns dados aqui em relação ao serviço público, especialmente à esfera federal. Então, em relação, quando se fala em privilégios, né, que não se mexe nos grandes privilégios, que de fato eu acho que esse é o grande desafio, de desconstituir uma sociedade que foi criada em cima de grandes privilégios. Eu sei que isso não é fácil, porque na verdade foram criadas essas leis e foram criadas de uma forma que hoje fica difícil de mudar. A média dos aposentados, por exemplo, do Poder Judiciário a nível federal, dos servidores do Judiciário, é R$ 18.000. Se for considerar a questão dos juízes, que tem um salário básico de 28 mil, mas a média gira em torno de 47 mil, Os desembargadores, muitos deles ganham acima de 140 e 150 mil, embora tendo um básico de R$28 mil. Poder Legislativo Federal, servidores com a média de salário de aposentadoria de R$26 mil. E no Poder Executivo, que é o volume maior de trabalhadores, a média é de R$8.500. Nós temos uma outra situação que sobre juízes aposentados compulsoriamente por crimes cometidos. Então, eles são levados à aposentadoria porque cometeram crimes e foram condenados, foram julgados e condenados. São 48 juízes que foram condenados com crimes desde venda de sentenças até crimes de assédio sexual, entre outros, ganhando entre 20 e 30 mil reais numa aposentadoria precoce, muitas vezes com idade bem não avançada, né, com idade de aposentadoria, mas muito cedo, né, levados então à aposentadoria e ganhando então esses valores, né, de salário de aposentadoria. Então é um prêmio, na verdade, para quem comete o crime, ser aposentado e continuar sem trabalhar, mas ganhando altos salários. Então, enquanto isso, a proposta é de reduzir o benefício assistencial, né, para as pessoas idosas e pessoas com deficiência, para R$ 750 e R$ 400. E a gente sabe que muitas famílias, muitas pessoas idosas e algumas pessoas com deficiência, né, a principal renda, né, da família é esse benefício, né, que hoje é um salário mínimo, né? Então, eu acredito que é o mínimo que as pessoas poderiam receber, é manter esse benefício do salário mínimo. Enfim, e são tantas outras questões, né? E eu escutava esses dias também numa reunião que a gente teve em relação à discussão sobre a reforma da Previdência, porque muitos aposentados hoje estão dizendo que não estão muito preocupados porque não iria mexer com os atuais aposentados. Mas tem um artigo no meio da proposta, né, que pretende tirar a palavra que a Constituição Federal de 88 prevê o aumento real do salário dos aposentados. E aí a emenda propõe retirar essa palavra do aumento real, ou seja, a correção da inflação dos aposentados. Isso está dentro da proposta da reforma também. E eu não sei qual é o artigo, não me detive a analisar, mas isso também faz parte dessa proposta. Então, certamente todos os aposentados atuais, se não tiver a garantia da correção, né, do salário, sabe que poderão perder e o salário poderá deixar de ser corrigido, e aí a perca, né, no caso, seria grande para todos os aposentados hoje da Previdência. E aí, situações assim que no passado não havia uma lei, de fato, para cobrança daquilo que deveria ser pago para o INSS. Então, eu me deparei com uma situação pessoal minha, e falo aqui a título até ilustrativo, no sentido assim da sonegação ou, na verdade, a falta de contribuição para a Previdência, né? Eu estou encaminhando uma verbação num período que eu trabalhei como assessor no Legislativo, lá em 1989-90, inclusive na elaboração da lei orgânica do município, e o INSS me negou a certidão porque não havia contribuição. E eu fui pesquisar e a gente conseguiu encontrar umas folhas de pagamento aqui no município, e naquela época, de fato, eu recebi o salário sem nenhum desconto e nem a parte que seria do funcionário, nem a parte patronal do Poder Público Municipal houve a contribuição para o INSS nesse período, 1989-90. Então, essas situações todas aí, né, que no passado acabaram levando, talvez, para que não tivesse um fundo hoje, também com melhores condições até de garantia da aposentadoria das pessoas, né, enfim, dos trabalhadores e a população em geral, que depois de uma vida de trabalho dependem, né, desse recurso para sobreviver, e eu acho que sobreviver com dignidade, né, minimamente com dignidade, eu acredito que isso deve ser a nossa luta. Existe uma proposta de manifestação e de mobilização agora para sexta-feira, dia 22 de março. E então, não sei o que, eu sei que aqui no município de Jussara, município pequeno, dificilmente também a gente faz alguma atividade, Mas eu acredito que a gente possa talvez fazer alguma manifestação. Eu penso, pessoalmente proponho que a gente faça uma moção contrária à proposta atual que está sendo apresentada. Não vejo como, embora alguns colegas já se manifestaram que é necessário a reforma, eu penso assim que ajustes também concordo, mas acredito que da forma com que ela está sendo colocada, ela penaliza, né, os trabalhadores, não prevê a questão da cobrança, né, e a sonegação e a falta de pagamento das grandes empresas, né, que têm dívidas astronômicas, que poderia praticamente suprir o déficit aí só com esse tipo de cobrança, enfim, tantas outras questões que a gente poderia levantar e trabalhar nesse sentido, mas que a minha posição pessoal é de repúdio a essa proposta da forma com que ela está sendo apresentada hoje para a população brasileira. Seria isso, presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo à vereadora Karina.
Inicialmente, saúdo o presidente Valdecir, seu nome e os demais membros da mesa, vereador Eliane, vice-presidente, e o João Luiz, secretário. Aos demais colegas vereadores, ao Ângelo, que retorna aí às nossas sessões, ao seu João Furian também, seja bem-vindo, ao Marcel, à Ingrid, à Agnese e à Bruna, que nos assessora nesta noite. Eu uso da tribuna para me manifestar referente aos projetos que vão à votação hoje. Sobre o projeto 1958, que cria o cargo em comissão do coordenador do CRAS, destaca-se, né, que ele é uma adequação aos programas federais, conforme a gente já vinha discutido, né, dessa exigência que esse profissional precisa desempenhar nesse local das 40 horas. Né? Então, sou favorável. Todos nós recebemos aí também em anexo às atribuições, né, e o impacto financeiro para os três próximos anos. Sobre o projeto 1960, que é da abertura do crédito adicional no valor de R$110 mil, também sou favorável, né, nós discutimos aí na nossa comissão, da qual faço parte como relatora da COJUR, né, e manifesto favorável. E também da contratação de uma servente, né, para a EMEI Maria Schuster, que é de extrema necessidade, por causa da demanda que é crescente nessa escola, né, e precisa-se do profissional para a necessidade da escola para atender aos alunos, né, ao ambiente. Sobre o campeonato municipal, eu já havia me manifestado aí na sessão anterior, algumas sessões anteriores, e hoje eu retomo a minha fala, que eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos. Né, em nome da administração municipal, através do prefeito Eduardo e do vice Marcos, todas as secretarias que estiveram envolvidas neste campeonato, ao coordenador do CMD, Everaldo, a todas as agremiações que participaram e abrilhantaram mais uma vez o nosso campeonato municipal, né, a Rádio 105.9, que proporcionou aos ouvintes torcedores acompanharem suas equipes pelas ondas sonoras, e gostaria, em nome do vereador Cirineu, estender os cumprimentos ao Esporte Clube Avenida, né, que se mostrou gigante dentro e fora do campo, e que ontem, né, consagrou-se aí campeão municipal 2019. Então, estendo os meus cumprimentos. E também, através do vereador Edésio, ao Farroupilha, né, que também foram os dois semifinalistas aí, né, e um tem que ganhar, né? Então, dessa vez, o Avenida conquistou o seu título de campeão. Sobre o ofício encaminhado aí à superintendência do Dyer, eu estive acompanhando na página da Prefeitura e também na nossa página da Câmara. É de extrema relevância, né, presidente Valdecir, que a gente vem há tempos, na legislatura passada também, a cada presidente que passa aqui pela nossa casa, a gente vê a necessidade dessa operação tapa-buracos, visto que é frequente, né, ainda mais agora com esse volume alto de chuvas aí dos últimos dias, e principalmente agora que aumenta o fluxo de caminhões e maquinários por causa da safra, né, da escoagem da safra, a gente sabe da necessidade para evitar futuros acidentes, né, ainda quando se que fura o pneu e não acontece nada, né? Então, mas a gente que usa aí, praticamente, eu uso praticamente, estou sempre indo quase a Cruz Alta duas vezes por semana, então a gente vê como, ao passar dos dias, os buracos eles vão aumentando, né? Com as chuvas e com o excesso de peso também, muitas vezes, por esses caminhões e maquinários, né, que transitam aí nas RSs que dão acesso às BRs. Então, de extrema relevância, né? Acredito que, representando a nossa Câmara, aí, é muito importante essa sua ida ao Dyer. No momento, seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar nosso presidente Valdecir, em nome dele, todos os colegas vereadores, ao público que nos assiste, dizer também que feliz e triste ao mesmo tempo, né, pelo nosso campeonato municipal aí que encerrou. Feliz por dar tudo certo. Nada de incidentes aí mais relevantes aí, questão de segurança e brigas e confusões que no passado marcou o nosso campeonato. Acho que um exemplo aí, as agremiações ao longo do campeonato mostraram-se grandes da forma que é o nosso campeonato. Parabenizar em especial ao nosso prefeito Eduardo, ao Everaldo, que um campeonato desse porte, com públicos todos os domingos aí, relevantes, né? Públicos que talvez aí nem o Campeonato Gaúcho tem jogos aí que não tem um público igual. Estruturas aí das agremiações a cada ano que passa com melhorias. Uns gramados que, segundo a divisão do Campeonato Gaúcho, não existe igual. Eu tive a oportunidade de jogar profissional ao longo de alguns anos e estamos de parabéns em termos de estrutura e principalmente os nossos gramados perversados. Então é um trabalho árduo, eu participo do Mancha Verde aí, tem os colegas também que participam de outras. O quanto é difícil coordenar uma entidade, deixar tudo bonito para a rodada, deixar tudo perfeito, agradar o público. Nosso público empresário é exigente para tudo, né? Mas parabéns a todas as agremiações e já esperando as tratativas hoje pela manhã, já a gente já começa a organizar o campeonato seguinte, né? Então a Avenida, pelo título inédito, eu acho que fez por merecer dentro de campo. Uma equipe que, quando faltava um pouco de qualidade, ganhava na raça, se sobressaiu em todos os jogos. Foi assim a característica, né? E eu, conversando com um dirigente após a final ontem, o Avenida não ganhou o campeonato esse ano, ganhou ano passado, que foi uma equipe competitiva no passado, ficou no detalhe na semifinal com a equipe do Farroupilha, que talvez ano passado seria uma das equipes candidata ao título também. Então as coisas, ela não acontecem por acaso. E o Farroupilha também, parabenizar pelo vice-campeonato, uma equipe de tradição que nos últimos anos aí talvez participa de todas as finais. E não é fácil chegar na final no Campeonato Perussara. O último campeão do ano passado, se não me engano, caiu na primeira fase. Nós também em 2015 fomos campeões, em 2017 acho que nem classificamos. Então, para a gente ver como é disputado nosso campeonato. Mas que bom que encerrou tudo bem. Infelizmente, após o jogo ontem lá, não concordei com algumas atitudes da torcida do Farroupilha, mas enfim, né? Cada um com a sua consciência, cada um com a travesseiro de cada um, é a melhor coisa do mundo. Ano passado eu fiz uma indicação a respeito de melhorias na quadra do nosso ginásio municipal. Aí trouxe aqui, senhor presidente, o projeto. Gostaria que todos os colegas observassem, né? que há alguns dias eu já venho falando, ano passado também, né? Como o nosso ginásio carecia de algumas adequações para futuro jogar aí um campeonato estadual ou até sediar alguns jogos aí, que a equipe de Cruz Alta mostrou interesse desse ano jogar algumas partidas aqui em Pejuçara, da série bronze do campeonato do campeonato gaúcho, né? Então, é simples as melhorias, mas de muita importância, porque ao longo dos anos carecia disso. Temos uma estrutura muito boa de ginásio, mas dentro de quadra a gente pecava em alguns aspectos. Como, por exemplo, aqui, depois que todo mundo vai ver, banco de reserva, questão de acessibilidade para as arquibancadas, portões, né, nas saídas ali da quadra, são 3 portões, e as casas matas para os reservas e para a arbitragem. Né. E o placar eletrônico, né, pessoal, que era... Eu digo que muitos ginásios, até de colégio, às vezes tem o placar eletrônico, nosso ao longo dos anos nunca teve, né? Então são coisas simples que só talvez quem viveu no meio do esporte às vezes tem essa visão, né? Mas então é bom, vai ficar para sempre isso. Então não é mais para mim, né, que eu já estou aposentado das quadras, mas é para o futuro aí do nosso município, e ao longo dos anos vai ficar para enaltecer ainda mais nosso esporte. Bom, no momento seria isso, eu devo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Edésio.
Inicialmente, uma saudação ao presidente da mesa, os demais que acompanham a mesa. Uma saudação também aos colegas vereadores, uma saudação também a todos os que nos assistem. Inicialmente, também quero fazer uma manifestação com relação à questão da reforma da Previdência, que eu vejo isso como uma grande preocupação. E no passar dos dias, eu vejo assim que a população, enfim, os trabalhadores, estão se dando conta de que se a reforma for aprovada nos moldes propostos por esse projeto, é muito danosa e por que não dizer, criminosa com os trabalhadores. Trabalhadores em geral, principalmente os que ganham um salário mínimo. Porque se a gente analisar, qualquer pessoa, no final da sua vida, para viver com dignidade, nem seria um salário mínimo. Teria que ser muito mais que isso. Então, eu acho que eu tenho essa preocupação. E eu vejo assim que realmente o povo está acordando e que vai acontecer muitas mobilizações, enfim, por esse país afora. E eu acho que nós precisamos fazer uma discussão mais profunda, sim, com relação a isso, com relação à reforma da Previdência. Também uma outra preocupação é com relação à questão das estradas. E nós que moramos no interior, a gente sabe que o agricultor, ele quer uma estrada que dê condições para ele trafegar normalmente. E por outro lado, também a gente sabe que o poder público muitas vezes tem dificuldade em atender os produtores nas suas necessidades. Eu acho que para agravar ainda mais a situação, e eu coloquei aqui nas outras sessões que existe muita reclamação, e existe mesmo muita reclamação por parte do pessoal que mora no interior com relação às estradas. embora se a gente, e hoje eu andei no município de Panambi, no interior do município de Panambi, e eu me apavorei, né? A gente reclama das estradas no nosso município, né? Mas, meu Deus do céu, andei lá para aquele fundão da Morengaba, hoje, da linha Morengaba, é de se apavorar. De se apavorar das condições das estradas, que se comparar com o município, no nosso município, até estão muito pior que o nosso município. Mas eu acho assim, ó, que a Secretaria de Obras, eu acho que agora, nesse momento de safra, eu acho que tem que atender naqueles locais onde que se tem dificuldade de trafegar, tirando o produto das lavouras. E também, e durante a semana, eu teve a informação do Valdecir, que o nosso presidente, que tinha ido até Cruz Alta, então, encaminhar esse ofício no Dyer, solicitando que se tapasse os buracos na RS 512 e na 553. E eu disse para ele que hoje, ainda bem que ele fez isso durante a semana, né? Mas eu disse que para ele que hoje eu ia trazer essa preocupação, né? Então, parabenizar o presidente aí que também viu essa necessidade. E a gente que passa por esse, principalmente aqui na 512, está tá com bastante buraco, né? Então, que eles possam, enfim, consigam o mais rápido possível fazer essa operação. Também me manifestar com relação ao campeonato municipal e inicialmente parabenizar a equipe da Avenida e aqui representado pelo colega vereador Cirineu, né, pela conquista, né, desse título que há muito tempo, né, estavam lutando, né, e que neste ano conseguiram. E também eu acho que deve ter sido um motivo de muita comemoração, e a nós, pela conquista do vice-campeonato, também a gente lá teve uma grande comemoração. Embora alguns incidentes aconteceram, mas eu vejo assim que se houve por parte de alguns uma certa indignação, eu diria que até certo ponto foi a forma de mostrar a sua indignação com algumas coisas que aconteceram, né, com relação a um atleta, né, que a gente sabe que foi cortado, né, que tinha sido aprovado o nome do atleta, e que depois, né, foi cortado. Então se criou uma situação de que o prefeito, né, o nosso prefeito, diz que se o atleta jogasse, parava o campeonato. Daí eu tenho que dizer para vocês assim que só não parou por parte do Farroupilha, porque ia causar um grande prejuízo para o nosso município, pelo significado que tem o campeonato municipal. Então eu acho que cada um, acho que tem que assumir os seus erros, né? Porque se num outro momento se aprovou um atleta, você deu um canetaço, então um outro atleta, por que agora, depois de aprovado, né, o nome do atleta foi cortado? No momento seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra do vereador Edésio e gostaria de fazer algumas colocações nesse instante. Nós vamos então pôr em votação hoje os projetos que tramitam na casa aqui já há alguns dias. Temos três projetos que foram já disponibilizados para os vereadores através de e-mail, também através de impresso. Tivemos a oportunidade de, inclusive, de alguns serem apresentados pelo próprio prefeito, aqui explicados para nós, que é o caso do projeto 1958, que é a criação do cargo de coordenador do CRAS, né? Está sendo criado um cargo que já existe, só não está regulamentado. Ele existe, até se refere à servidora como coordenador do CRAS, pelo fato dela desempenhar essa atividade. Nós temos também o projeto 1960, que está abrindo crédito adicional, então está abrindo crédito para que a gente possa adquirir uma ambulância nova para a Secretaria da Saúde. E o projeto de lei 1961, pede autorização para a contratação de uma servente em razão da rescisão do contrato daquela que já desempenhava suas atividades. Então, esses três projetos, eles vão em votação na noite de hoje. Tem os pareceres das comissões. E da minha parte, eles têm o apoio, até porque são projetos importantes que trazem benefícios aí para a nossa comunidade. Em relação ao ofício que a gente encaminhou lá para o DAIR, fomos na sexta-feira pela manhã, fomos levar lá no DAIR em Cruz Alta. A gente já vinha recebendo o pedido por parte de pessoas aqui da nossa comunidade. E eu fui a Ijuí durante essa semana, e num dia de chuva até, trafegando pelo trecho da RS-553, a gente pode sentir como está difícil de andar. Ontem mesmo o pessoal que foi no jogo lá em Vista Alegre pode perceber como está complicado. Se não cuidar, tu cai nas panelas que tem pela rodovia. Da mesma forma em Cruz Alta, na 512, né, que dá acesso a Cruz Alta. Então nós tomamos essa iniciativa de fazer esse pedido em nome do Poder Legislativo, né, e fomos recebidos lá em Cruz Alta pelo superintendente Fabiano, superintendente regional do DAIR. Ele, no bate-papo que a gente teve, ele nos informou da situação pela qual passa o órgão também, pela falta de recursos, pelo sucateamento da máquina, das máquinas que o DAIR tinha há alguns anos, que era tudo feito pelo próprio órgão, com pessoas contratadas. Servidores do DAIR, que hoje também já reduziu bastante, a grande parte dos funcionários que tinham se aposentaram e não foi feito novas contratações. Então está difícil deles executarem. Também foi informado por parte do superintendente que existe um passivo por parte do governo do estado, do governo anterior, em relação aos fornecedores de materiais e também aos prestadores de serviços, que existe contrato com empresas que prestam a manutenção das estradas, mas que já faz alguns meses que não recebem os pagamentos e não estão desempenhando então suas atividades, mas que já a princípio está sendo retomado esses pagamentos, e inclusive alguns dias eles já começaram a receber algum material. E ele nos garantiu que para os próximos dias vai ser feito algum trabalho aqui em Perussara. Eles estão com um cronograma de atividades na área da região de Tupã, Siretã, estão fazendo tapa-buracos, e depois provavelmente, se o tempo colaborar ou se houver término nas atividades lá, você venha aqui para a nossa região ainda durante esta semana. Vamos aguardar realmente se confirmem esses tapa-buracos. São serviços emergenciais, dá um alívio momentâneo, né? Porque segundo a informação do, do próprio superintendente, o que precisa essas, essas rodovias é um recapeamento completo. Só que para isto depende de recursos que o Estado não dispõe, depende de financiamento a nível externo, que no governo anterior conseguiu e com os recursos que teve estão, foi feito algumas recapeamentos, inclusive aqui na nossa região, de Juí a Catuípe, de Juí a Santo Augusto, e também que ele mencionou, e também da Cruz Alta a Ibirubá. Acho que foram essas as rodovias que ele falou que foi feito. Mas enfim, vamos aguardar, vamos ver como é o entendimento e qual é a, os trâmites que eles possam nos atender então nesse pedido. Gostaria também de me manifestar em relação ao término do nosso campeonato municipal. Tivemos ontem, então, quase que embaixo de chuva, ainda que deu uma trégua, o tempo colaborou, né? Foi. Pela manhã já estava ficando complicado, se a chuva não pare, assim, difícil de terminar o campeonato. Mas, felizmente, com a colaboração do tempo, nós tivemos uma disputa leal dentro de campo, uma disputa dentro do futebol, que cada equipe pôde apresentar, ou que tentou apresentar, né? E só uma poderia ser campeão. E foi a questão do, da equipe do Avenida, que pela primeira vez ganhou um título aqui no nosso município, onde, depois de anos disputando o campeonato municipal. Então a gente parabeniza a equipe do Farroupilha pela ter chegado também a vice-campeonato. Uma equipe mais tradicional, que já tem 9 campeonatos na sua história. E mais especial, a gente parabeniza, estender que o presidente, que o vereador Cirineu estenda aos demais integrantes da diretoria e da equipe. A gente está encaminhando também uma moção de congratulações às, às equipes. Mas a gente faz formalmente aqui, pessoalmente, então, que estenda os parabéns ao trabalho que foi realizado pela equipe do Avenida, que com, finalizou com a conquista do título. Um trabalho que vem, a gente percebeu desde o ano passado, quem acompanhou o campeonato ano passado também, mesmo a equipe sendo desclassificada na semifinal, mas já mostrava um crescimento, já mostrava uma união, uma torcida bastante empolgada, bastante unida, e foi coroada com êxito então neste ano pela conquista do título. Inclusive uma fase interessante da equipe do, do Avenida, né, vereador Cirineu? Tiveram ali a inauguração da, da iluminação no ano passado, uma coisa inédita aqui para o nosso município, um investimento alto, que deu já um destaque para a equipe lá. Agora no final de semana, na sexta-feira, foi inaugurado a fardamento, agora tem a equipe master acima dos 40 anos também, uma novidade que está sendo trabalhada por aí, e agora fechando o final de semana com o título. Então está de parabéns pelo título e pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da sua própria agremiação. Parabenizar também a administração, né, que com muito êxito, com muita organização, soube conduzir o campeonato. A gente sabe que é difícil porque tu não consegue agradar todo mundo. Mesmo a questão da organização, a questão de critérios, a questão de calendário, questão tanto questionado da arbitragem também, né, que se fala bastante. Eu vejo assim que o campeonato cresceu numa dimensão que as equipes, que a torcida, que a própria comunidade cobra cada vez mais que o campeonato seja melhor, mas nós estamos num nível assim bem elevado em termos de região pelo tamanho do nosso município. Já é destaque regional, nós tivemos a transmissão, a cobertura da rádio durante todo o campeonato, mas na final aí também tivemos a Rádio Sul Brasileira de Panambi também, que percebendo a grandiosidade da final, porque nosso campeonato ele repercute bastante na cidade de Panambi, também veio fazer essa cobertura. É sinal de que temos prestígio a nível regional. Então, para a gente parabeniza o prefeito, o vice Marcos, a administração no geral, a Secretaria da Educação, a qual compete, a qual está subordinado a coordenação de esportes, mas especialmente ao Everaldo, coordenador, pela sua dedicação, pelo seu esforço e a sua imparcialidade na condução dos trabalhos, que é muito importante a gente reconhecer isso. Eu que acompanho agora, mais em função da rádio, a gente tem acompanhando praticamente todas as rodadas, e eu sei da forma como ele tem conduzido os trabalhos. Então a gente vai tendo os parabéns para o Everaldo, e que tenhamos sim campeonato cada vez melhores, e que é uma coisa que a gente destaca aqui. A rádio tem transmitido os jogos dos últimos 5 anos, dos últimos 5 campeonatos. E nesses últimos 5 campeonatos, cada ano foi um campeão diferente. Nós não tivemos ainda a repetição do campeão. Então, oportunizou que todas as equipes tenham tido êxito em algum ano na sua participação. Tomara que as outras 2 equipes que fazem parte também do nosso futebol cresçam, que consigam nos próximos anos ter times competitivos que possam participar, fazer frente. A gente já teve a participação da equipe da Juventus, em outros anos era o Leandro Judá, que já chegou a disputar a final também. A própria equipe do Concorde Santa Polônia já teve disputas, né, vereador Daniel, chegar em final de campeonato. Então isso é bonito, isso é interessante, que todas as equipes e tem essa condição de disputar. Então não é um campeonato da hegemonia só de 1 ou 2 equipes, ela dá essa oportunidade. Tomara que se prossiga assim, em alto nível de equipes, alto nível de organização, arbitragem. Até nós estávamos comentando aqui com o vereador João Luiz, o árbitro, o Daronco, apitou a final domingo passado, ontem estava apitando o Grenal. O árbitro de ontem, quarta-feira, vai apitar Internacional Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Então, não tem, acho que, o que nós questionarmos essa parte também, que já gera uma preocupação, que na hora de contratar a empresa, a gente já define que exige um árbitro de melhor qualidade. Antes de nós passarmos ao intervalo, gostaria de saudar o Valdir Flores, presidente do Partido Progressista. Obrigado também pela sua visita na noite de hoje. Não havendo mais oradores, nós convidamos todos para um intervalo regimental de 10 minutos. Aberta a sessão, eu convido então o secretário João Luiz para que proceda com a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 19 de 2019, projeto de lei número 1958, de 2019. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação resolve exarar este parecer de forma favorável no mérito. Opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberla, presidente. Vereador Daniel Vicente, vice-presidente. Vereadora Karina dos Santos Leal Zambra, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 19 de 2019, projeto de lei número 1958 de 2019, considerando o debate do projeto de lei realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, esta resolve exarar parecer de forma favorável. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 11 de março de 2019. Vereador Maurício Salles Mioso, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Está em discussão o projeto de lei número 1958-2019, que cria o cargo em comissão de coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, cria padrão de vencimento e coeficiente e dá outras providências. Não havendo manifestações, o projeto vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei 1958, aprovado por unanimidade.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 21 de 2019, projeto de lei número 1960 de 2019. Por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, opina por sua aprovação. Este é o parecer da presente comissão. Sala das comissões, 18 de março de 2019. Eliane Luiza de Moura Zamberla, presidente. Daniel Vicente, vice-presidente. Karina dos Santos Leal Zambra, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 21 de 2019, projeto de lei número 1960 de 2019, considerando o debate do projeto de lei realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, esta resolve exarar parecer de forma favorável. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 18 de março de 2019, vereador Maurício Salles Mioso, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1960 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial, elemento de despesa no valor de até R$ 110.000. Não havendo manifestações, eu coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei aprovado por unanimidade.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 22 de 2019, projeto de lei número 1961 de 2019. Por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, opina por sua aprovação. Esse é o parecer da presente comissão. Sala das comissões, 18 de março de 2019. Eliane Luiza de Moura Zamberla, presidente. Daniel Vicente, vice-presidente. Karina dos Santos Leal Zambra, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 22 de 2019, projeto de lei número 1961 de 2019. Considerando o debate do projeto de lei realizado na Comissão de Finanças e Orçamento, esta resolve exarar parecer de forma favorável. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto, sala das comissões, em 18 de março de 2019. Vereador Maurício Salles Mioso, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Em discussão, projeto de lei número 1961 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Não havendo manifestações, coloco o projeto de lei em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei 1961, aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias, presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, eu convido o secretário, o vereador João Luiz, então, para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Edécio, vereador Maurício, vereador João, vereadora Canina, vereador Cirineu. Vereador Daniel? Vereadora Eliane?
Concedo a palavra ao vereador Serinho.
Novamente, a minha saudação aos membros da mesa, diretora, aos demais colegas vereadores e aos que nos assistem. Eu venho aqui para agradecer, em nome do Esporte Clube Avenida, as manifestações aí de felicitação pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol de Campo deste ano. E dizer que para nós foi uma alegria muito grande, especialmente para mim, que há tantos anos, né, tenho acompanhado e participado do Esporte Pejuçara. Mas também quero dizer que mais importante do que um troféu de campeão é a participação, o esporte em si, a integração, as amizades, a confraternização. Eu vejo assim, ó, dentro de campo, a soma, né, de tantos talentos né, que vai dar um resultado final, né, de uma partida, num jogo de futebol, né? Sem dúvida nenhuma, porque, se não me falha a memória, há 34 anos atrás eu participei do primeiro campeonato em Pejuçara, jogando como atleta de futebol de campo, ficamos vice-campeão. E agora, 34 anos depois, eu participo da conquista da primeira taça de campeão. Então, se fosse por esse motivo, tinha desistido há muito tempo, né? Então, nós, eu acredito que tem muitas outras questões, né, dentro do esporte, do futebol em si, de campo, de salão, enfim, de todas as modalidades, né, de esporte, muito mais do que a competição, que são importantes, que nós precisamos destacar, precisamos valorizar. Porque senão, cada vez que nós pensamos muito, né, focamos demais nessa questão da taça, do troféu, e aí acontece, né, algumas frustrações, alguns problemas, algumas situações, né, parece que a gente faz de tudo, né, acredito que tudo é possível para buscar e alcançar essa taça. Então, eu acredito que nós podemos sim valorizar mais a própria integração da nossa comunidade, né, a participação, enfim, E corrigindo alguns problemas, algumas situações que vêm acontecendo, e sempre é necessário, sempre é importante, né? Eu vejo, sim, parabenizo aqui a todos os envolvidos, né? A organização do campeonato, a todas as equipes que decidiram montar um time para participar do campeonato. Eu sei o que é o desafio de organizar uma equipe para participar, né? Muitas vezes com dificuldade, com muitas limitações, com tantas questões que às vezes são desafios, né, para as equipes. Mas vejo assim também, então, que a gente possa crescer nesse sentido, né, e que essa motivação aí para nós, do Esporte Clube Avenida, né, várias questões esse ano, né, conforme o vereador Valdir já falou anteriormente, então é uma alegria grande, né, que a gente possa então dividir isso com todos aqui, com todas as equipes, né, todos os atletas, enfim, todos os torcedores de Pejuçara, né, que a gente possa cada vez mais promover a integração, a amizade, né, e foi isso que eu sempre fiz durante tantos anos, né, de futebol. E quero dizer assim que talvez isso eu passei um pouco para o meu filho, né? Eu acho que não é tanto a questão hereditária, mas acredito que alguma coisa a gente acabou motivando, né, para que ele pudesse estar aí hoje, né, participando, jogando, né, futebol aí, que a gente vê com alegria isso. Então, eu quero dizer que a gente possa continuar, né, melhorando, investindo, enfim, nesse esporte tão importante aqui no município de Pejuçara. E aproveitando também, propor aqui uma indicação, no sentido que possa ser encaminhado, talvez, mesmo verbalmente, uma reforma naquele campinho de futebol que tem ali no campo, no bairro Renascer, próximo ao campo da Avenida, um pouquinho antes ali, que por muito tempo ali, a gurizada ali do bairro, a gente via jogando quase todos os dias, tardinha, principalmente no verão, né? E aí o alambrado já caiu uma boa parte, agora eles arrancaram as traves, né, as goleiras do lado próximo ali da rua. E, enfim, trabalhar um pouco com a comunidade, quem sabe eles pudessem envolver eles até na questão da reforma, na melhoria, e que voltasse isso aí ser um local assim. Eu andei lá, passei por lá, tem um gramado assim muito bem parelho, bem gramado, uma grama muito boa que resiste e que consegue se manter, mesmo com eles jogando quase que diariamente, né? E que isso possa ser um local também, né, de principalmente as crianças menores, né, se divertir, se reunir, jogar seu futebol, enfim, ali naquele campinho ali, que é bem importante ali naquela região ali, naquele bairro. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, a gente encaminha o encerramento dessa quarta sessão ordinária, convidando os colegas para nos fazerem presentes na próxima segunda, dia 25, quando nós teremos a presença aqui da Secretaria Municipal de Saúde apresentando os seus números do trabalho da Secretaria. Então, a gente sabe que agora é período de safra, né? O tempo tá menos a previsão no momento é que tenhamos tempo bom na próxima segunda-feira, né? O pessoal já está envolvido, mas temos nosso compromisso aqui e a gente vai manter o horário das 20 horas, então, mesmo com a presença da secretaria, né? Que a gente estende um pouquinho mais, mas o pessoal está na lida, né? Então, convido a todos para a próxima semana, para juntos, então, legislarmos em nome do povo de Itajussara. Agradecer também a presença dos nossos assistentes na noite de hoje. Agradecer a Bruna também, mais uma vez, pela assessoria. Está encerrada essa sessão ordinária.